uma injustiça com a categoria.
Servidores públicos, aposentados e pensionistas da União aguardam a aprovação da proposta de emenda constitucional que trata da extinção da cobrança de contribuição previdenciária dos inativos. Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, insistiu com a mesa diretora para que coloque a matéria em votação.
A proposta que estabelece o fim da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados tramita no Congresso há 8 anos. Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, fez um apelo para que a matéria seja incluída na pauta do plenário.
Requerimento junto aos Ministérios das Comunicações e da Justiça pede esclarecimento sobre denúncias envolvendo a gestão do Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios. O autor do requerimento, Zoinho, do PR do Rio de Janeiro, explicou que os trabalhadores precisam retomar a confiança na direção da empresa.
O projeto garante aos credores de precatórios até o limite de 180 salários mínimos o recebimento da dívida em uma única parcela. A Comissão do Trabalho aprovou o parecer favorável de Luiz Fernando Faria, do PP de Minas Gerais, e agora a Comissão de Finanças avaliará a proposta. Saúde.
Como um dos autores da PEC que prevê a isenção do pagamento de impostos aos medicamentos de uso humano produzidos no Brasil, André Zakharoff, do PMDB do Paraná, manifestou seu apoio à campanha deflagrada pelas entidades representativas do setor produtivo de medicamentos.
Rodrigo Bentlen, do PMDB, cobrou informações ao Ministério da Saúde sobre os repasses de verbas e investimentos na rede de hospitais e institutos federais do Rio de Janeiro. O objetivo do deputado é fiscalizar a atuação das instituições de saúde no Estado.
Criado em 2009, o programa Saúde em Movimento já promoveu mais de 120 mil cirurgias de catarata em mais de 350 municípios baianos. Geraldo Simões, do PT, destacou a participação do projeto para a cidade de Ilhéus, onde foram atendidas por 10 dias mais de 7 mil pessoas.
A Comissão de Seguridade Social vai votar o parecer do relator pela aprovação do projeto de Lauriette, do PSC do Espírito Santo, que institui o termo de esclarecimento prévio para procedimentos que ofereçam risco cirúrgico ou anestésico ao paciente.
Economia.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara promoveu seminários sobre investimentos realizados por meio de capitais de risco.
O tema envolve tanto a iniciativa privada quanto o governo e entre as necessidades apontadas no encontro está o incentivo à inovação.
O repórter Tiago Miranda tem detalhes sobre a questão.
Representantes do governo e da iniciativa privada concordam com a necessidade de definir medidas para ampliar o capital empreendedor, termo empregado para denominar investimentos realizados por meio de capitais de risco. As dificuldades apontadas pelos participantes do seminário Capital Empreendedor, Impactos Econômicos e Desafios Legislativos estão em como definir quais iniciativas devem ser privilegiadas para receber recursos. O debate foi o último antes de o relator do estudo Capital Empreendedor, deputado José Humberto, do PSD Mineiro, apresentar o texto final com um projeto de lei complementar para incentivar a indústria do capital de risco. A proposta deve ser apresentada ainda este ano.
O risco do capital tem que ser premiado, que isso gera um círculo que é virtuoso, que leva a uma maturação das empresas, um novo profissionalismo. Nós estamos falando de modernidade, nós estamos falando de inserção econômica, nós estamos falando de competitividade.
Segundo ele, a proposta ainda em minuta vai tentar retirar amarras em questões cartoriais, exigências burocráticas e outros problemas que travam o investimento em inovação. Uma dessas amarras apontadas no debate é a exigência de empresas com ações na Bolsa publicarem em jornais de grande circulação informações de balanço contábil e outras definidas na Lei das Sociedades Anônimas. Pela minuta, a regra seria a divulgação exclusiva pela internet. As publicações em jornais valeriam apenas para sociedades de grande porte, ou seja, aquelas com receita bruta anual superior a 300 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Alexandre Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, chamou a atenção sobre uma possível ameaça ao Pacto Federativo. O parlamentar justificou que a concentração crescente da arrecadação na União leva estados e municípios a se adequarem com dificuldades à lei de responsabilidade fiscal.
O projeto que autoriza o microempreendedor individual a utilizar a residência como sede do estabelecimento quando não for indispensável a existência de local próprio para o exercício da atividade está pronto para ser votado em plenário. O autor da iniciativa é Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar o projeto de Eli Correia Filho, do DEN de São Paulo, que permite ao avalista, o fiador que pagou a dívida do avalizado, a inscrição do nome do devedor em bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito.
Transportes.
Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil urgência na cassação da autorização de funcionamento e o fechamento permanente do Aeroclube de Aracaju. O parlamentar justificou que o clube funciona dentro da cidade, sem nenhum instrumento de navegação aérea.
Medida provisória votada na Câmara e no Senado determina que as empresas de ônibus só podem operar linhas interestaduais e internacionais por regime de autorização pela ANTT e não de concessão ou permissão. Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, criticou a aprovação da matéria.
Para facilitar a recuperação de veículos roubados, Luiz Carlos, do PSDB do Amapá, propôs a obrigatoriedade de equipamento de rastreamento via satélite em ônibus e similares, que fazem percursos interestaduais e intermunicipais com capacidade mínima de 10 passageiros.
Candidatos a motorista com carteira de habilitação dos tipos D ou E poderão ser obrigados a apresentar certidão negativa de feitos criminais. A proposta é de Roberto Teixeira, do PP de Pernambuco, que prevê ainda a realização de cursos de reciclagem para a renovação da carteira.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o requerimento assinado, dentre outros, por Fábio Ramalho, do PV de Minas Gerais, para criar uma subcomissão permanente para modernizar o Código de Trânsito Brasileiro.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara realizou audiência para tratar da construção de uma ponte que vai ligar a BR-101 à cidade de Rio Grande. José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, reforçou que a obra é fundamental para o escoamento da produção agrícola.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse notícias.câmara.leg.br.
Desenvolvimento Regional.
O projeto modifica a Lei de Responsabilidade Fiscal para aumentar o limite de 54% da receita com gastos de pessoal. Segundo José Nunes, do PSD da Bahia, a limitação afeta os municípios que têm menor arrecadação, uma vez que no percentual estão incluídas despesas dos programas sociais mantidos pelo governo federal.
O Amazonas deixou de receber em 10 anos perto de R$160 milhões em repasses para o Fundo de Participação dos Estados. Carlos Souza, do PSD, alertou que 42 municípios amazonenses, num total de 62, possuem índices de desenvolvimento humano abaixo da média.
Medida provisória aprovada no Congresso trata da legalização das terras públicas do Distrito Federal, utilizadas por instituições religiosas e de assistência social. Ronaldo Fonseca, do PROS, observou que as terras na capital federal são da União, o que dificulta o processo de regularização.
Foi lançada pela Codevasf campanha para que 3 de junho seja considerado o Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco. A importância da data, na opinião de Francisco Tenório, do PMN de Alagoas, se reflete no impacto do rio sobre mais de 500 municípios brasileiros.
O fortalecimento do DENOX é uma das bandeiras de luta de Domingos Neto, do PROS do Ceará. O parlamentar defendeu a reestruturação do órgão por meio de incentivo ao concurso público e um orçamento compatível com as necessidades de desenvolvimento do semiárido nordestino.
Moradores da comunidade Cajazeiras e do assentamento Santa Clara, no município de Canto do Buriti, no Piauí, foram contemplados pelo programa Luz para Todos. Assis Carvalho, do PT, comemorou a instalação da energia elétrica que vai atender cerca de 630 famílias nas localidades.
A telefonia celular vem causando problemas aos moradores no estado do Acre, segundo Flaviano Melo, do PMDB. As queixas dos consumidores atingem as zonas urbana e rural e, segundo o deputado, as empresas de telefonia não resolvem as questões.
Em 1º de junho, o município de Divinópolis, no centro-oeste mineiro, completou 102 anos de emancipação político-administrativa. A data foi lembrada por Domingos Sávio, do PSDB, reiterando seu esforço em destinar recursos de emendas parlamentares para as áreas de saúde e educação da cidade.
Aguarda a resposta do governo federal à sugestão de Felipe Pereira, do PSC do Rio de Janeiro, para a criação de um programa e financiamento específico para a construção de banheiros públicos em pontos de intensa movimentação diária nas principais cidades do país a serem explorados pela iniciativa privada.
Agricultura.
Projeto e análise na Câmara isenta as propriedades quilombolas do Imposto Territorial Rural. No entanto, o texto foi rejeitado em uma das comissões pelo relator Antônio Andrade, do PMDB Mineiro, por considerar que a matéria confunde reforma agrária com comunidades quilombolas.
Educação.
O Plano Nacional de Educação estipula a criação de 20 metas e 260 estratégias para melhorar o ensino brasileiro. Para Arthur Bruno, do PT do Ceará, um dos principais pontos do PNE é a valorização dos professores.
O Plano Nacional de Educação, no entendimento de Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, representa um avanço para o setor. O parlamentar citou conquistas como a política de valorização do professor, a ampliação do investimento público em educação para a próxima década e o plano de erradicação do analfabetismo.
Leopoldo Meyer, do PSB, foi agraciado com a honraria de mérito educacional Mão de Saramago, destinada às autoridades que atuam no fortalecimento da educação. Ele explicou que a homenagem foi devida à contribuição de emenda parlamentar para a construção dos laboratórios técnicos do Instituto Federal do Paraná.
A Comissão de Educação designou o relator para projeto de Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, que institui o Programa de Assistência Psicopedagógica na Rede Pública de Ensino. A proposta pretende diagnosticar, intervir e prevenir problemas de aprendizado, bem como combater a violência nas escolas.
Ciência e tecnologia.
A aprovação do Marco Civil da Internet aqui no Brasil repercutiu positivamente no Fórum de Internet realizado em Estocolmo, na Suécia. De acordo com Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, os participantes do evento foram unânimes em admitir o avanço que a regulamentação aprovada no Brasil representa para o setor.
A Comissão de Ciência e Tecnologia está debatendo o fortalecimento das redes e emissoras públicas de rádio e televisão.
Os representantes das empresas e de entidades ligadas à comunicação, bem como parlamentares, avaliaram que o financiamento do setor é fundamental.
Saiba mais sobre o tema na reportagem da jornalista Idelene Macedo.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, conseguiu neste ano a liberação de mais de 300 milhões de reais referentes a uma parcela da contribuição para o fomento da radiodifusão pública. Criada em 2008, a contribuição deve ser recolhida anualmente pelas operadoras de telefonia, mas a maior parte delas faz o depósito em juízo porque uma ação judicial contesta a obrigação. O deputado Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, destacou que a Câmara vai acompanhar de perto a questão. Ele considera prioridade identificar o volume de recursos efetivamente necessários para se ter uma comunicação pública de qualidade. Para contribuir na questão do financiamento, Jorge Bittar apresentou o projeto de lei. O deputado explica sua proposta.
Destina 30% de todas as verbas públicas de publicidade, seja do governo federal, seja dos governos estaduais e municipais, à chamada mídia alternativa. Quer dizer, os blogs e os pequenos sites da internet, as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, TVs educativas no país, é com essa finalidade da gente democratizar as comunicações e dar sustentabilidade econômica a esses veículos.
Ele também defende a desburocratização e um caráter estável para o repasse de verbas às mídias públicas, sem variação de um ano para outro. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Justiça.
Depois de tramitar por 15 anos no Congresso Nacional, a PEC do Trabalho Escravo foi aprovada. Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, comemorou a aprovação da proposta que prevê o confisco de propriedades em que for constatado o crime e sua destinação à reforma agrária ou a programas de habitação.
O Congresso promulgou em junho a proposta que garante a presença de defensores públicos em todas as comarcas do país. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, um dos autores do texto, avaliou que a medida vai corrigir um déficit de defensores, além de dar mais agilidade ao Poder Judiciário.
Projeto em discussão na Câmara determina o aumento da pena de quem abandona recém-nascido ou criança para um período de 5 a 12 anos de reclusão. A proposta de João Pizzolatti, do PP de Santa Catarina, será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa também a proposta de José Otávio Germano, do PP do Rio Grande do Sul, que proíbe o segredo de justiça quando o réu for integrante do Poder Legislativo. O deputado argumentou que a medida garante prioridade ao interesse público sobre os processos judiciais.
Segurança Pública.
Operação de combate ao crime de difusão de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes pela internet, deflagrada pela Polícia Federal, foi elogiada por Luiz Couto, do PT da Paraíba. O parlamentar reiterou que é preciso combater a exploração sexual de menores de idade.
Dados divulgados no mapa da violência dão conta de que o Brasil atingiu em 2012 a maior taxa de homicídios desde 1980. Para Rubens Bueno, do PPS do Paraná, os números retratam a falência da política do governo federal no enfrentamento à violência no país.
Depois de 2 anos de trabalho, a CPI do tráfico de pessoas encerrou suas atividades. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, informou que no relatório final constam 25 artigos que propõem uma legislação especial de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano discutiu com especialistas medidas para aprimorar o projeto que amplia as regras de segurança contra incêndios em ambientes fechados.
A proposta também traz mais exigências para o funcionamento de casas de shows, bares, restaurantes e boates, além de tornar mais rigorosa a liberação de alvarás de funcionamento.
O repórter Luiz Cláudio Canuto tem outras informações sobre os debates em torno do tema.
Projeto de lei que exige mais segurança contra incêndios em ambientes fechados pode trazer regras sobre o uso de agentes químicos e padronização de materiais menos inflamáveis. O relator da proposta, deputado Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina, deve acatar algumas sugestões.
Olha, ficou muito claro que nós podemos e devemos pensar um pouco na questão dos materiais a serem utilizados nos ambientes de grande público. Então, eu penso que é nessa linha e também na forma de combate aos incêndios, com o uso de tecnologias inovadoras que nós já temos à disposição. Então, nós vamos nos debruçar nesses dois tópicos.
O relator da proposta, deputado Mauro Mariani, acredita que o texto deve ser votado em até 30 dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Eleições.
O projeto de Arthur Lira, do PP de Alagoas, assegura o transporte coletivo gratuito em dias de realização de eleição, plebiscito e referendo aos eleitores residentes nas zonas urbanas. A matéria está na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara.
O movimento da Direta Já, que completou 30 anos em 2014, representou, na opinião de Aline Correia, do PP de São Paulo, o marco de redemocratização no país. A parlamentar refletiu que a sociedade voltou a reivindicar seus direitos, como nas manifestações populares de rua em grandes cidades.
Homenagem.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, lamentou o falecimento de Pedro Falabella, ocorrido em 29 de maio. O parlamentar destacou o trabalho do político em 5 mandatos como prefeito de Urucará e sua atuação na Agência de Fomento do Estado do Amazonas.
Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, manifestou pesar pelo falecimento do fotógrafo Georges Elo Saeg. Para o deputado, o profissional foi um mestre da fotografia de cenas do Pantanal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Everson Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães. Uma boa noite para você.
Eu sou Paulo Gonçalves. Bom final de semana e até segunda-feira. Boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.